Spaß. Shalom. Shalom. Paz. Shalom, bem-vindos. Paz. Shalom, shalom família, Deus te abençoe. Esse é o momento de nós buscarmos o nosso Senhor através da sua palavra, através da nossa comunhão. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Pai, muito obrigado Senhor por esse tempo juntos. Ô Espírito Santo, eu peço que o Senhor revele a tua palavra a nós, Senhor. Que a tua palavra seja alento, esperança e vigor para as nossas vidas, Senhor. Sabemos que os dias são maus, por isso eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda a remir o tempo, Senhor, aproveitar bem o tempo, cada minuto da nossa vida, para que nós sejamos luz, luz brilhando nas trevas, como o Senhor espera que nós sejamos, Pai, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Está com a sua espada por perto, a palavra do Senhor, a espada? Vamos examinar as Escrituras juntos, amém. Glória a Deus por Picos. Picos é do Senhor Jesus. Infelizmente, o governador fechou o estado novamente, o estado do Piauí. Nós temos a boa notícia que em São Luís do Paraitinga, nesse domingo, haverá o culto. Glória a Deus por isso. Aniversário, 9 anos da Igreja de São Luís do Paraitinga. Um abraço para Portugal, para Inglaterra, para Itália, para o Chile, para Moçambique. Um abraço para todos que estão aí comigo. Amém? Nesse domingo eu estive pregando na nossa igreja, no culto da noite. Fiquei muito feliz porque a igreja estava quase lotada na nossa nova limitação, né? Com os espaços reduzidos pelo distanciamento, mas estava quase cheio. Bom ver que o povo de Deus está voltando para a casa do Senhor, está acordando. Esse é tempo de brilhar, é tempo de buscar a Deus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus falou. Vocês são a luz do mundo, não se pode apagar. Amém? Deus abençoe. Vamos para a palavra do Senhor, amém? Eu quero compartilhar com você, nós estamos na linhagem de Apocalipse, né? E hoje eu quero compartilhar com você algo muito, muito tremendo. para mostrar como a Bíblia, toda ela, é a revelação do Senhor. A Bíblia toda foi escrita por um autor só. E esse autor é o Espírito Santo de Deus. Vários homens, em épocas diferentes, escreveram a Bíblia e o autor é o Espírito Santo. Então é o mistério de Deus, ela é toda interligada. É um livro escrito por mais de 2.000 anos e ela está interligada. Nós veremos isso hoje, tá bem? Eu quero ir com você direto para 2 Pedro, a segunda carta do apóstolo Pedro, lá próximo do Apocalipse. 2 Pedro 1, 20. 2 Pedro 1, 20. 'Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia, então aqui Pedro chama a revelação, a palavra de Deus, de profecia. O que diz lá em Provérbios, né? Se não houver profecia, o povo se corrompe. Lá também ele está dizendo no sentido de profecia, palavra de Deus, a palavra de Deus é profética. Então, 2 Pedro 1, 20. 'Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou de particular elucidação, fala uma outra versão. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.' Os homens santos de Deus falaram pelo Espírito Santo e escreveram a revelação. E nós veremos hoje isso, que tremendo como a palavra ela é o elo, a ligação visceral que existe em toda a Escritura. Antigo Testamento, Novo Testamento, é um livro só, um autor só, o Espírito Santo de Deus. E nós veremos inicialmente o paralelo entre Gênesis e Apocalipse, o princípio e o fim, o fundamento e a obra acabada de Deus. E também veremos como vários profetas, especialmente Ezequiel, Isaías, Zacarias e Daniel, falam do Apocalipse. Amém? Vamos então, o primeiro ponto que eu quero ver com vocês são pontos breves, é muito interessante. Vamos ver o paraíso perdido e o paraíso recuperado. Lá em Gênesis nós vemos o paraíso perdido, o homem perdeu o paraíso. Vamos para Gênesis, então. Gênesis 3. A gente vai estar indo Gênesis Apocalipse, tá bem? Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22, o paraíso perdido. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem perdeu. Deus, quando criou o homem, ele criou o homem e colocou no paraíso, no lugar que foi feito especialmente para a habitação do homem. E ali ele tinha comunhão com Deus também. E quando o homem preferiu ouvir Satanás do que Deus, e o ser humano obedeceu a Satanás e não a Deus, ele ficou conhecedor do bem e do mal. Até então o homem era bom. Você imagina um ser humano bom, somente bom? Um dia falaram para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou: por que me chamas bom? Bom é o meu Pai que está no céu. O ser humano era bom, o ser humano era puro. Como as crianças são puras, o ser humano era puro. Não havia maldade no homem. Mas Deus havia dito: olha, vocês não comam deste fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E ali o homem. E não era maçã, viu? Não tem nada a ver com maçã. E se enganaram a gente também. O homem ali perdeu a inocência, perdeu a pureza, e aí Deus fala: o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal, para que agora não coma também do fruto da árvore da vida e viva eternamente. O homem podia comer da árvore da vida. Deus tinha dito: você só não coma desta árvore, que é o conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, certamente você morre. morte e separação de Deus. O homem podia ter comido o fruto da árvore da vida. E agora Deus fala, agora que você já conhece o bem e o mal, para que você também não coma da árvore da vida e viva eternamente. Imagina se o homem, nesse estado decaído que se encontra hoje, vivesse eternamente. Então Deus o lançou fora do Jardim do Éden, colocou querubins, uma espada flamejante. Na verdade, o que aconteceu? Deus tirou o Jardim do Éden desta dimensão e colocou em outra dimensão. E o homem não teve mais acesso. Mas o paraíso foi recuperado, ou será recuperado. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 2, 7. Tem outros textos de Apocalipse, mas esse já nos mostra o paraíso recuperado. Apocalipse 2, 7. Jesus disse assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Nós vamos voltar a ter acesso à árvore da vida que está no centro do paraíso de Deus. Nós voltaremos a ter acesso. Quem abriu esse caminho para nós? Jesus Cristo. Aleluia por isso. Então veja bem, vamos ver agora a primeira cidade. O ser humano, é interessante, Deus fez o ser humano não para viver isolado. O ser humano, vou falar o homem, tá? Não precisa falar o homem e mulher, né? Como essa mania hoje. Brasileiros e brasileiras, homens e mulheres. Eu vou falar, o homem é o ser humano, tá bem? O homem não foi feito para viver sozinho. Geralmente, quando uma pessoa está sozinha, isolada, separada, muitas vezes tem algum problema emocional, algum trauma, um problema social, né? O ser humano é um ser social. E logo ali, depois da criação, mesmo tendo caído, né, se afastado de Deus, o homem fez a primeira cidade. Vamos lá para Gênesis 11, vamos ver a primeira cidade. Gênesis 11. E a primeira cidade foi um fracasso. Gênesis 11, vamos ler do 4 ao 8. Gênesis 11, 4. Os homens disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então todos os homens, os seres humanos que havia naquela época, que não eram muitos, né? Eles se reuniram, todos eles viviam juntos em comunidade, e fizeram uma cidade e queriam fazer uma torre, e falaram, para que a gente seja forte e não se espalhe sobre a face da terra. Então, Gênesis 11, 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, Babel, que significa confusão. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. E é muito interessante, né, que nós vemos que a infinidade de línguas, de idiomas que nós temos hoje, começou ali. Faz sentido, né, que o ser humano no começo tinha a mesma língua, mas ali o Senhor Deus os espalha, e pela diversidade de idiomas, cada um acabou se juntando com a sua turma, aqueles que falavam o que ele falava, eles que se entendiam, e aí eles se espalharam. Deus os espalhou. Primeira cidade, um fracasso. Vamos ver agora a cidade dos salvos, dos redimidos, que é um sucesso. Apocalipse 21. Apocalipse 21, 2 e 3. Apocalipse, isso mesmo, tem um comentário aqui, a nova ordem mundial que está em andamento, saiba disso, está em andamento a implantação da nova ordem mundial, e os céticos vão falar, teoria da conspiração, É a teoria da conspiração mesmo. Está predito, está previsto e vai se cumprir. E os sinais estão aí. A nova ordem mundial pega um governo único mundial. O globalismo. A volta àquele começo nefasto. Apocalipse. É, vamos ver a Cidade dos Redimidos, que é um sucesso. Apocalipse 21, 2 e 3. Apocalipse 21, 2. E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Na Nova Jerusalém, naquela cidade, o Senhor estará junto com o seu povo. Em Babel, Deus desceu e confundiu os homens, porque os homens falavam: Vamos fazer uma cidade para nós, para o nosso nome, vamos fazer uma torre para o nosso nome. Não tinha Deus, né? Agora a diferença da Nova Jerusalém. Amém? Vamos a ver agora o princípio da maldição, quando a maldição entrou no mundo. Gênesis 3, 8. Gênesis 3, 8. Já vem sempre o paralelo, o que aconteceu em Gênesis e como Deus, o plano de Deus, conserta tudo em Apocalipse. Gênesis 3, 8 em diante. A entrada da maldição. Porque quando Deus criou, ele falava: Viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom na criação, e Deus os abençoou e disse: Frutifiquem, multipliquem-se, dominem sobre a terra. Deus abençoou a criação, Deus abençoou o ser humano, mas aqui a maldição entra. Então, Gênesis 3, 8. Amém? Está comigo? Aleluia. Gênesis 3, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, Adão e Eva, logo depois que caíram no pecado, da desobediência a Deus, e passaram a conhecer o bem e o mal. Só Deus é capaz de conhecer 100% do bem e 100% do mal e continuar sendo 100% bom, justo, honesto, santo, piedoso e misericordioso. O projeto de Deus para nós é que nós não conhecêssemos o mal. Amém? Então, Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, 18 horas. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A culpa de quem? De Deus, né? Deus, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. A serpente é Satanás. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Porei inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, e entre a tua semente, Satanás, e a sua semente, a semente da mulher. Esta, a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é uma palavra profética que está lá em Salmo 68, 1. A semente da mulher, né? Porque Jesus Cristo veio e nasceu de mulher, nasceu de uma virgem, a virgem conceberá. Jesus Cristo é a semente da mulher. Ela feriu a cabeça de Satanás. Satanás está ferido de morte. Jesus venceu Satanás, Jesus venceu a morte. E Satanás feriu o calcanhar da semente, né, de Jesus. Jesus foi ferido, foi injuriado, foi machucado, foi maltratado, foi zombado, foi morto. Mas ele ressuscitou. Então Satanás feriu o calcanhar, mas Jesus feriu a cabeça de Satanás. Eu só dei uma pincelada, tá bom? Isso é um grande estudo, né? A gente não vai falar sobre isso agora, porque nosso foco aqui é Apocalipse. Amém? Mas eu quero ver com você aqui, seguindo, olha, então aqui Deus amaldiçoa Satanás, né? Ele fala, olha, a semente da mulher vai ferir a tua cabeça. E à mulher, verso 16, e à mulher Deus disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, o momento do parto, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha só, não era para ser tão assim, né? E ele fala, com dor você vai ter filhos. Eu sou médico veterinário, é impressionante como os animais normalmente não têm dor no parto. Se você já teve uma gatinha, uma cadela, se você já viu uma égua, uma vaca, uma porca parir, eles têm vários filhos, né? A égua não, né? Mas uma cachorra às vezes tem 8 filhotes, 10. Uma gatinha tem 4 filhotes. E não, só se tiver uma distocia, um parto distócico, um parto difícil, por algum problema, mas senão não tem dor. Mas a mulher tem dor no parto. E aí Deus disse para Adão, verso 17: E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, porque Deus havia dito para Adão, por causa disso, maldita é a terra por causa de ti, Adão. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então agora nasce erva daninha, nasce espinho, você tem trabalho, né? E Deus fala, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Bem, para não me aprofundar muito aqui nesse tema, que dá um bom estudo, a gente vê que aí entrou a maldição no mundo, né? Aí entrou a maldição. E vamos ver como depois Deus vai retirar toda a maldição. Aleluia! Vamos lá para Apocalipse 22. Apocalipse 22, do 1 ao 3. Apocalipse 22, do 1 ao 3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aleluia. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Ali estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Amém. Deus tem um plano, queridos, viu? E o plano está em curso. As coisas estão meio nebulosas, meio tenebrosas, mas está previsto. Está tudo escrito para nosso conforto e esperança. Aleluia. Bem, vamos ver aqui o matrimônio do primeiro Adão. O matrimônio de Adão. Lá, Gênesis 3, 20. Vamos lá. Gênesis 3, 20. E chamou Adão o nome da sua mulher, Eva. Eva significa vida ou mãe da vida. E Adam significa humanidade. Chamou-lhe Eva porquanto era a mãe de todos os viventes. A partir desse casal, Surgiu a raça humana, né? A espécie humana. Ele a chamou de Eva. E aqui vamos ver o verso, o capítulo 4, 1 e 2. E conheceu Adão a Eva, a sua mulher. Conheceu a Eva, na linguagem da revista e corrigida, ele entrou a Eva, né? Ele teve relação com ela. E conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Caim significa aquisição. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então aqui foi o primeiro matrimônio, o casamento do primeiro Adão. Porque lá em Coríntios chama o Adão de o primeiro Adão e Cristo o segundo Adão, né? E vamos ver agora, então, o matrimônio do segundo Adão. Vamos lá para Apocalipse 21, 2. Apocalipse 21, 2. E você vai vendo a conexão estreita entre Gênesis e Apocalipse. O cumprimento de todas as coisas. Gênesis é o alicerce. Apocalipse é o término da obra de Deus. Apocalipse 21, 2. O casamento do segundo Adão. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Mas aqui, agora a gente vê no verso 9. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Mas quem é que vai habitar na Nova Jerusalém? É uma cidade. A Nova Jerusalém é uma cidade vazia, uma cidade abandonada. Essa cidade tem moradores. E quem é que mora na Nova Jerusalém? A igreja. A Nova Jerusalém é a morada da igreja. E o anjo fala: Olha, João, eu vou te mostrar aqui a noiva do Cordeiro. É a igreja. Que mora no Nova Jerusalém. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele falou: Na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou voltar e vou buscar vocês. Ele está preparando tudo para a noiva, para a igreja. Aleluia! Vamos ver. 2 Coríntios 11, 2. 2 Coríntios 11, 2. Fala sobre o casamento entre Cristo e a igreja. 2 Coríntios, eu estou em 1 Coríntios. 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Deus está nos preparando como para nos apresentar como uma virgem para um marido, que é Cristo. Por isso que a Bíblia fala que a igreja tem que ser como uma virgem pura, sem mancha, sem mácula, preparada para Cristo. E vamos ver também Efésios 5, 31 e 32. Efésios 5, 31 e 32. Nós estamos falando do matrimônio do segundo Adão, que é Cristo e a igreja. Efésios 5, 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. De Cristo e da Igreja. Deus compara o matrimônio entre um homem e mulher com o matrimônio entre Cristo e a Igreja. Você é a noiva de Cristo. Prepare-se. Busca a santidade. Ama o teu Senhor. Ele vem para buscar a sua Igreja. Não tem maior assim amor que o ser humano possa entender fora o amor de uma mãe para um filho do que aquele amor do noivo pela noiva, né? O noivo vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Aleluia! As primeiras lágrimas estão registradas lá em Gênesis. Vamos ver. Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24. As lágrimas vêm com a tristeza, não é? Então, Gênesis 3, 24 fala assim: E havendo lançado fora o homem, fora do jardim, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Certamente ali foi as primeiras lágrimas de Adão e Eva, de tristeza. Não é? Depois, logo na sequência, nós vemos aqui em Gênesis 4, 8, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Mais tristeza, mais lágrimas. E daí para frente, a história da humanidade foi totalmente permeada por tristeza, violência, lágrimas, decepção. Não é? Não era para ter sido assim. A criação, quando Deus criou, viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e Deus criou o ser humano e viu Deus que era muito bom. Mas aqui as lágrimas já entraram. De vez em quando eu faço assim, porque o meu foco é para baixo, eu estou lendo alguns comentários, eu consigo ver, tá, enquanto falo. Então, Deus te abençoe. Obrigado pelos comentários, pela interação. Vocês são de Deus, vocês são do céu. Muito especiais. E vamos ver quando Deus vai enxugar todas as lágrimas. Lá em Apocalipse 21, 4. Aleluia! Você percebeu que você está lendo Apocalipse em conta-gotas, né? E de repente você vai ver, meu Deus, agora já vi Apocalipse inteiro. Apocalipse 21, 4. Deus vai enxugar as lágrimas. 21, 4, Apocalipse. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus tem tudo preparado, viu, irmãos? Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está a fazer. Amém, Portugal? Aleluia. Vamos ver a entrada de Satanás no mundo. A entrada de Satanás. Gênesis, porque eu estou vendo em Gênesis, eu poderia ver isso em Isaías, né? Também em Ezequiel. Mas vamos ver aqui em Gênesis 1, 2. Gênesis 1, 2. A entrada de Satanás na história da criação. Gênesis 1, 2. Para dar o contexto, eu vou ler Gênesis 1, 1 e Gênesis 1, 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso é uma questão teológica. Muitos teólogos entendem, ou muitos estudiosos das Escrituras, entendem que quando Deus criou perfeito. Porque Deus é perfeito, Ele Deus cria tudo bem, tudo bom. Então muitos creem que quando Deus criou, no princípio Deus criou o céu e a terra, Ele criou perfeito, lindo, com ordem. Mas aqui no versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, havia um caos, havia trevas, havia confusão, né? E ali já o Espírito de Deus se movia. E aí Deus começa a ordenar o caos: haja luz, haja separação entre terra e água, haja firmamento. Deus começa a organizar o caos. Entende? Então muitos entendem que aqui de Gênesis 1:1 para 1:2 foi quando tal que fala lá em Isaías 14, que como caíste, ó estrela, Satanás, né? Que ser e como o Altíssimo, que ser mais que ele, como caíste do céu e foi lançado por terra. Muitos entendem que foi aqui em Gênesis 1:2. Amém? Vamos ver também 3, Gênesis 3 do 1 ao 7. Gênesis 3, do 1 ao 7. Nós vemos que Satanás, ele entra, né? Ele toma a forma de um dos animais. Porque o homem, o ser humano, ele tinha contato com todos os animais. Aliás, Deus deu poder para o homem, Deus nomeou, Deus deu nome a todos os animais, a todas as plantas, Deus deu o poder para o homem organizar toda a criação. E aí Satanás entra na forma de uma serpente e ali ele engana a mulher, né? Jesus fala que ele é enganador, que ele é mentiroso desde o princípio. Então vamos ver aqui Gênesis 3, do 1 ao 7, a primeira atuação de Satanás causando mal para o ser humano. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E não foi isso que Deus falou, né? Você lembra? Deus falou: Adão, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, vocês só não podem comer desta. E Satanás já distorce, ele fala: é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Como Deus é mau, né? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus falou: não coma, não falou nem não toque. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, sabe, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. E foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais ou cintas. Também não vou entrar profundamente nesse tema, que é bem vasto, mas aqui nós vemos como Satanás enganou, e Satanás enganou o homem com o germezinho do conhecimento. O conhecimento é uma bênção. O profeta Daniel fala que nos últimos tempos o conhecimento, o saber se multiplicará, e tem se multiplicado mesmo. Mas às vezes essa coisa do conhecimento, do conhecimento por conhecimento, causa um grande perigo. A própria maçonaria, muitas pessoas entram na maçonaria pela sede do conhecimento, conhecer um pouco do mistério, do desconhecido, do conhecer, né? Então cuidado, tá bem? Ali que Satanás vai querer pegar você. Deus fala para a gente não se apartar da simplicidade que é em Cristo Jesus. Amém? Nós temos que buscar conhecimento muito na nossa área, na sua área profissional, seja o melhor, estude, busque, conheça muito. Agora, as coisas espirituais, as revelações, as coisas místicas, cuidado, especialmente com a internet, que você pode entrar por caminhos tenebrosos, muitas vezes caminhos sem volta. Amém? Bem, aqui foi a entrada de Satanás. Vamos ver agora o julgamento de Satanás. Apocalipse 20, 10. Gosto desse texto. Apocalipse 20, 10. Ele entrou no mundo, tem dominado sobre a criação de Deus. Jesus falou: vem aí o príncipe deste mundo, e eu nem nada tenho com ele. Ele é o príncipe deste mundo. Mas Jesus vai ferir a sua cabeça, né? Então, aqui em Apocalipse 20, verso 10, e o diabo que os enganava, que enganava a humanidade, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Ali já, nesta altura, depois nós vamos chegar nisso, tá? Ali já está a besta, já está o falso profeta e agora o próprio diabo, Satanás, a antiga serpente, será lançado no lago de fogo, enxofre, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O verso 14 e 15, Apocalipse 20, 14 e 15, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não, veja isso. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida, diz a palavra de Deus. Quando houver o julgamento final, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida passarão por um julgamento. Apocalipse 20, mesmo aqui, fala do juízo final. Todos vão passar pelo julgamento de Deus. Amém? E ali Deus vai dar um destino, vai julgar cada um segundo as suas obras. Os salvos em Cristo já serão salvos, não vão para esse julgamento. Os outros todos vão ser julgados pelas suas obras. Isso aqui está em Apocalipse 20, depois a gente vai ler com calma. E aí, quem foi julgado pelas suas obras e for digno, né, de salvação, recebe o seu nome no livro da vida. Quem não, não recebe. E aí serão lançados no lago de fogo. Amém? Estava vendo uma mensagem aqui. Bem, glória a Deus. Aqui é o julgamento de Satanás. E finalmente, estou quase terminando. Finalmente, nós vemos a primeira criação, a criação antiga, que começa em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E daí a gente vê os 6 dias da criação, que na verdade são 6 eras, né? 6 tempos da criação. Não são dias de 24 horas, até porque o sol, a lua e as estrelas só foram criados no quarto dia da criação. Então, os outros 3 dias não podiam ser dia, né, em relação ao planeta Terra. São eras da criação. Então, a primeira criação está descrita e relatada em Gênesis. E a nova criação está em Apocalipse 21. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Mas o mar é tão lindo, né? A maior parte do planeta Terra é mar. Mas certamente Deus tem coisa melhor preparada. Imagina, se não vai ter o mar, vai ter coisa melhor ainda. Só Deus sabe. Ah, mas não é possível. Deus sabe. Você já viu alguma coisa mais linda que as borboletas, que os passarinhos, que as flores, que as montanhas, que as cachoeiras? Alguma coisa mais linda que o mar? Deus sabe. Ele é um criador excelente. Então, o novo céu e a nova terra vai ser melhor ainda. Amém? E eu quero agora só completar para mostrar também como os profetas, todos eles inspirados pelo Espírito Santo, também falam do Apocalipse. Eu peguei só três passagens, tá bom? Fica comigo mais 10 minutos no máximo. Veja lá, Isaías. Isaías fala do novo céu e da nova terra. Isaías 65, Isaías 65, do 17 ao 19. Isaías 65, 17. 65, 17 a 19. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Olha só. Isaías, que viveu 600 anos antes de Cristo. Já viu o novo céu e nova terra? Deus falou para ele, né? Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente, porque no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, a nova Jerusalém, e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Lembra que nós lemos? Então o Espírito Santo falou também para Isaías sobre o novo céu e a nova terra. E olha, Isaías fala também do milênio. A gente vai ter depois um estudo só sobre o milênio. É quando, antes do julgamento final, Cristo vai reinar na terra, com a igreja, por 1.000 anos. Nesse tempo, Satanás estará preso. Depois ele vai ser solto para o Armagedom. Mas veja aqui Isaías fala do milênio também, agora na sequência. Aqui Isaías 65 mesmo, do 20 ao 25. Aqui já é o milênio. O milênio será aqui nessa terra ainda. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, não trabalharão à toa, nem terão filhos para a perturbação ou para a calamidade, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não fará um mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esse texto fala do milênio, quando Cristo vai reinar na terra com o cetro de ferro, a partir de Jerusalém, com a sua igreja. Esse é um dos mistérios. Também a gente vai falar sobre isso. Zacarias fala também sobre o milênio. Zacarias capítulo 8, verso 4 e 5. Zacarias 8, 4 e 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Olha que lindo! Um tempo de segurança, de paz, que os velhinhos vão poder andar pelas ruas e pelas praças com segurança, e as crianças vão poder brincar pelas ruas. É? Isso vai acontecer já no milênio. Agora imagina como vai ser o novo céu e a nova terra. Força, esperança para você, viu? Nosso Deus é bom e poderoso. Ele promete e ele cumpre cada uma das suas promessas. Ezequiel, vimos Isaías, vimos Zacarias. Vou ver agora Ezequiel e Daniel e encerramos. Ezequiel viu o trono de Deus. Veja lá Ezequiel capítulo 1. Profeta Ezequiel. Ezequiel 1, 1. Ezequiel 1, 1. E aconteceu no 30º ano, no quarto mês, no dia quinto do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, ele estava lá cativo, lá na Babilônia, e ele teve uma visão. Eu vi visões de Deus. Que será que ele viu? Versos 5 e 6. E do meio dela saía a semelhança de quatro animais. E esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. E cada um desses quatro animais tinha quatro rostos, como também cada um deles, quatro asas. Que será que são esses animais que ele viu? Ele viu isso ao redor do trono de Deus. Veja aqui Ezequiel 10, 20. 10, 20. E esses são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, debaixo do trono, e conheci que eram querubins. Os quatro animais, ou os quatro seres viventes, são querubins. E Ezequiel viu a glória do Senhor, viu o trono e viu os querubins. Que João viu em Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse 4, 2. Apocalipse 4, 2. Você vê que, para aqueles que acham que tudo isso é uma loucura que permeou séculos, né? Pessoa, loucura? As coisas de Deus são loucura para os que se perdem, são salvação e poder de Deus para os que creem. Os profetas viram a mesma coisa, eles viram algo que existe. Hebreus fala que as coisas que se veem foram feitas a partir daquelas que não se veem. Amém? Então, Apocalipse 4, 2, João fala: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o verso 6: e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. Ezequiel viu quatro animais que ele descreve. Ele sabia que eram querubins. João viu esses quatro animais, ou quatro seres viventes. Eles viram o mesmo trono de glória. Isaías também viu o trono. Eu não li o texto de Isaías. E finalmente eu quero ler Daniel. Amém? O profeta Daniel. Daniel viu o fim dos tempos também. Daniel 12. Daniel 12. Se você tem uma Bíblia católica, você vai notar e vai se surpreender que não existe o capítulo 12 de Daniel na Bíblia católica. Foi retirado. Mas ele é canônico, ele é reconhecido como inspirado por Deus. E olha, é tremendo. Daniel 12. Daniel 12, eu vou ler aqui 1 a 3. Do 1 ao 4, né? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, lembra? Miguel, o arcanjo Miguel, o general do exército de Deus, aquele que lá em Judas contende com Satanás pelo corpo de Moisés. Lembra que nós citamos sobre isso no estudo das duas testemunhas? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Isso aqui é o anjo falando para Daniel. Haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Está falando da grande tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Livro da vida. e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O anjo do Senhor falou, Daniel, esta revelação não é para você, não é para a tua geração, não é aqui para Israel. Essa palavra deve ser selada até o fim do tempo. É uma palavra do fim do tempo. Amém? Percebe? E aí, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois anjos. Um desta banda, à beira do rio, e outro da outra banda, à beira do rio. Eu estou em Daniel 12, 6 agora. E ele disse ao homem, Daniel disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? Quando que é esse tempo do fim? Que o Senhor fala que essa palavra aqui é para ser selada até o tempo do fim. Quando será o fim? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Lembra? Você que já está comigo nesse estudo, quando depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. O que, que é isso? 3 anos e meio, 1260 dias. Um tempo, um ano, anos e metade de um ano. E depois aqui mesmo ele fala dos 1260 dias. Né? Então, provavelmente aqui o anjo do Senhor está falando para Daniel, esse tempo do fim que eu estou falando aqui é na segunda metade da grande tribulação. Daniel não entendeu nada. Eu, pois, versículo 8, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E aí Deus não revelou mais nada para ele. Né? Aí acaba o livro de Daniel. Sim? E depois Deus revela alguma coisa, né, para Isaías, recebe alguma coisa para Ezequiel, revela um pouco para Zacarias, e depois revela um pouco para Paulo, né? Tanto é que Paulo fala, olha, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ninguém imagina. E aí Deus revela tudo para João, o Apocalipse, a revelação para o discípulo amado. Amém? Bem, espero que você tenha visto como a palavra de Deus é perfeita, completa, e mais importante do que isso, como Deus tem um plano para nós, para a Igreja de Cristo. Para resgate, para redenção da humanidade. Jesus Cristo veio, fez a parte dele, por isso que quando ele está na cruz, ele fala, está consumado, né? O que ele tinha que fazer, ele fez. Ele abriu o caminho para o ser humano chegar até o céu, chegar até o paraíso, chegar até a Nova Jerusalém. Agora, cabe a cada um de nós crer em Jesus Cristo, receber Jesus Cristo, crer na palavra de Deus, e para que outros possam se salvar, Jesus fala para a igreja, vão e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te traga renovo, paz e esperança a cada dia. Amém? Eu vou fazer uma oração com você. Essa palavra fala, Ele vem. Ele vem, Jesus volta. Hoje nós somos a voz de Elias. Hoje nós somos a voz de Moisés. Hoje nós somos os trabalhadores da vinha. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada vida, Pai. Nós estamos em comunhão uns com os outros, como Igreja de Cristo. Estamos em comunhão contigo, meu Pai. Não queremos um governo mundial. Queremos o governo sobrenatural. Venha o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que nenhuma praga, nenhuma enfermidade, nenhuma maldição, nenhum vírus chegue até a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê vigor, saúde para você cumprir todos os seus dias. com alegria e com frutos, que você se alegre a cada dia, que você a cada dia possa dizer bom dia, Espírito Santo. Assim como os passarinhos cantam a cada manhã, você possa também louvar a Deus a cada manhã, que você se alegre com o fruto do seu trabalho. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que possamos estar juntos muitas vezes. E mais do que tudo, que naquele grande dia estejamos juntos no reino eterno. Deus te abençoe. Shalom, igreja. Shalom. Maranata, vem, Senhor. Let me see.